Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Farmacologia Básica e Clínica, de Bertrand de Catizun, com Todd W. Vandera, na 15ª edição em português, é um livro-texto de farmacologia voltado à formação e à consulta de estudantes e profissionais da saúde, publicada pela ArtMed. A obra pertence ao gênero didático-científico e organiza um campo muito amplo. Explica como os fármacos são descobertos, regulados, absorvidos, distribuídos, metabolizados e eliminados, para então examinar suas aplicações nos diferentes sistemas e doenças. Seu propósito não é apenas listar medicamentos ou mecanismos moleculares. O texto busca conectar a farmacologia básica às decisões clínicas de seleção, dose, acompanhamento e prevenção de danos. Essa integração aparece na estrutura por classes terapêuticas e nos casos clínicos que abrem os capítulos, usados para situar o problema antes da exposição conceitual. A edição abrange desde receptores, farmacodinâmica, farmacocinética e farmacogenética até fármacos autonômicos, cardiovasculares, endócrinos, quimioterápicos, toxicologia e temas especiais. Por isso, funciona simultaneamente como base curricular sistemática e referência para interpretar o uso racional de medicamentos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, receptores e farmacodinâmica como base para compreender efeitos terapêuticos. A obra começa por uma questão central: um medicamento não deve ser entendido somente pelo nome ou pela indicação, mas pela interação que estabelece com alvos biológicos. A discussão de receptores e farmacodinâmica fornece o vocabulário para diferenciar agonistas, antagonistas e outros modos de modulação de respostas celulares. Isso permite relacionar a ocupação de receptores, a intensidade do efeito e os limites de resposta sem reduzir a farmacologia a uma relação automática entre dose e benefício. Na prática, dois fármacos que atuam no mesmo sistema podem diferir em potência, eficácia, seletividade e duração de ação. Essas diferenças ajudam a explicar escolhas terapêuticas e perfis de eventos adversos distintos. O livro também situa os receptores em uma zona de sinalização e regulação fisiológica. Assim, a resposta ao medicamento depende não apenas da molécula administrada, mas do tecido-alvo, do estado da doença, de mecanismos compensatórios e da exposição efetiva ao fármaco. Essa abordagem é relevante porque evita interpretações simplistas, como presumir que maior dose sempre significa melhor tratamento. Ao estruturar as classes de medicamentos a partir de mecanismos, Catizun torna mais inteligível por que determinados efeitos desejados e indesejados tendem a coexistir. Para o leitor, esse fundamento facilita estudar novos fármacos em vez de memorizar listas isoladas, pode inferir ações, contraindicações e interações a partir do alvo e da fisiologia envolvida. Em segundo lugar, farmacocinética e ajuste racional da dose ao longo do tempo, a farmacocinética ocupa posição decisiva no livro porque transforma a pergunta qual fármaco usar em outra, igualmente clínica, como administrá-lo de modo que a exposição seja adequada. Os capítulos fundamentais tratam dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção, relacionando-os à concentração do medicamento no organismo e à duração de sua ação. Essa perspectiva esclarece por que via de administração, formulação, função hepática, função renal, idade e uso concomitante de outros medicamentos podem modificar de maneira importante o resultado terapêutico. A exposição sistêmica não equivale, por si só, ao efeito clínico. Ela precisa ser interpretada à luz da farmacodinâmica e do objetivo do tratamento. O livro, portanto, apresenta a lógica da dosagem racional, definir uma meta terapêutica, considerar a velocidade de início, evitar acúmulo indevido e monitorar riscos previsíveis. A biotransformação recebe atenção especial por seu papel nas interações medicamentosas e na ativação ou inativação de compostos. Em vez de tratar esses tópicos como cálculos abstratos, a obra os vincula às consequências de prescrever doses padronizadas em pacientes que não são padronizados. Esse raciocínio é útil em fármacos com margem terapêutica estreita, em tratamentos prolongados e em situações de insuficiência orgânica. A sessão básica, sim, sustenta a leitura das sessões terapêuticas posteriores e reforça que dose, intervalo e monitoramento são componentes inseparáveis da segurança. Em terceiro lugar, organização por sistemas do controle autonômico à terapêutica cardiovascular e renal. Uma das qualidades estruturais de farmacologia básica e clínica é organizar grande parte do conteúdo conforme os sistemas fisiológicos sobre os quais os medicamentos atuam. Os fármacos autonômicos introduzem essa lógica ao mostrar como a modulação colinérgica e adrenérgica altera funções como frequência cardíaca, tônus vascular, secreções e musculatura lisa. A partir daí, as sessões cardiovascular e renal ampliam o raciocínio para doenças em que pressão arterial, contratilidade e volume circulante, ritmo cardíaco e eletrólitos precisam ser manejados de forma integrada. Essa organização é mais do que uma divisão didática, ela obriga o leitor a conectar mecanismo, efeito hemodinâmico, indicação e risco. Um medicamento útil para reduzir pressão arterial, por exemplo, pode causar efeitos indesejados previsíveis se interferir excessivamente na frequência, no volume ou na perfusão de determinados pacientes. A classificação por sistemas também evidencia que um mesmo fármaco pode produzir consequências em mais de um órgão, tornando inadequada a memorização de indicações sem fisiologia. Ao abordar grupos terapêuticos e seus efeitos, o livro cria uma ponte entre conhecimentos pré-clínicos e cenários comuns da prática, como hipertensão, insuficiência cardíaca, arritmias e alterações do equilíbrio hidroeletrolítico. Para estudantes, a vantagem é construir mapas conceituais que conectam a fisiopatologia à intervenção farmacológica. Para profissionais, a utilidade está em revisar rapidamente princípios que orientam seleção e vigilância de tratamentos frequentemente combinados. Em quarto lugar, segurança medicamentosa, toxicologia e farmacogenética como limites da terapêutica, o livro não apresenta o medicamento como instrumento de benefício isolado. Sua abordagem inclui de forma explícita reações adversas, interações, toxicologia e variação individual de resposta. Essa ênfase é coerente com a prática clínica, na qual o mesmo mecanismo que produz efeito terapêutico pode causar dano em outro tecido, em dose excessiva ou quando combinado a outra substância. A toxicologia amplia o estudo para intoxicações por fármacos e outros agentes, discutindo os princípios que orientam reconhecimento, suporte e redução de exposição, sem separar artificialmente a segurança da farmacologia cotidiana. Já a farmacogenética introduz uma dimensão importante da individualização. Variações biológicas podem alterar metabolismo, sensibilidade a medicamentos ou risco de eventos adversos. O ponto central não é prometer uma prescrição totalmente personalizada para todos os casos, mas demonstrar por que respostas diferentes entre pacientes têm bases farmacológicas investigáveis. A obra também destaca a importância de monitorar o tratamento após a escolha inicial. Isso envolve observar eficácia, toxicidade, adesão, mudanças no estado clínico e possíveis interações, sobretudo diante de polifarmácia. Tal enquadramento impede que a prescrição seja vista como ato encerrado no momento da receita, em comparação com manuais centrados apenas em indicações. O texto oferece ferramentas para ponderar risco-benefício e reconhecer situações que exigem ajuste, suspensão ou investigação. Essa dimensão é particularmente útil para a formação em uso racional de medicamentos e segurança do paciente. Por último, casos clínicos e amplitude terapêutica da neurofarmacologia à quimioterapia e aos tópicos especiais. A amplitude da obra é acompanhada por um recurso pedagógico que favorece a aplicação os casos clínicos que introduzem os capítulos. Em vez de apresentar inicialmente uma lista de propriedades, essa estratégia situa uma necessidade terapêutica e cria perguntas sobre mecanismo, escolha, efeitos adversos e acompanhamento. O caso não substitui a explicação sistemática, mas dá função clínica aos conceitos que virão em seguida. Esse método é especialmente valioso em áreas de grande diversidade, como fármacos do sistema nervoso central, medicamentos para doenças do sangue, inflamação e gota, terapias endócrinas e agentes quimioterápicos. Nelas, uma classificação puramente memorística rapidamente se torna insuficiente, pois os tratamentos envolvem alvos distintos, riscos relevantes e decisões dependentes do contexto do paciente. A inclusão de tópicos especiais também amplia o alcance do livro para situações em que a prescrição requer cautela adicional, como populações pediátricas e geriátricas. medicamentos de venda livre, suplementos e produtos herbais, além da prescrição racional. A presença desses temas mostra que a farmacologia clínica não se limita a fármacos de uso hospitalar ou a doenças de um único sistema. Ao mesmo tempo, o volume e a densidade decorrentes dessa cobertura exigem estudo ativo e consulta seletiva, não é um resumo de revisão rápida. Sua proposta é oferecer uma arquitetura abrangente na qual o leitor possa retornar aos fundamentos e, depois, aplicar o conhecimento a problemas terapêuticos variados. Em conclusão, farmacologia básica e clínica é especialmente indicada para estudantes de medicina, farmácia, enfermagem e outros cursos da saúde que necessitam de uma base sólida para compreender medicamentos para além da memorização de nomes e indicações. Também atende profissionais que desejam revisar mecanismos, interações, princípios de dose e segurança em uma fonte ampla. Seu principal benefício intelectual é organizar a farmacologia como um raciocínio contínuo alvo molecular e fisiologia explicam o efeito. Farmacocinética explica a exposição. Características do paciente modificam a resposta e o monitoramento confirma se o tratamento alcança benefício aceitável. Na dimensão prática, essa estrutura ajuda a avaliar prescrições com mais critério, antecipar reações adversas e entender por que ajustes terapêuticos são necessários. O livro se distingue de compêndios excessivamente resumidos por não sacrificar a fundamentação científica em favor de listas terapêuticas e de tratados estritamente básicos por manter a aplicação clínica como eixo organizador. Os casos clínicos introdutórios contribuem para essa ponte, pois colocam os conceitos em relação com problemas de decisão, sem transformar a obra em mero manual de condutas. Sua extensão e densidade podem ser desafiadoras para iniciantes, sobretudo quando usada como leitura linear. Em contrapartida, tornam-na útil como referência durante diferentes etapas da formação, a cobertura de farmacogenética, toxicologia, populações especiais. Produtos não prescritos e prescrição racional reforça que o uso seguro de medicamentos depende de mais do que conhecer uma classe farmacológica. Para quem procura uma visão integrada, sistemática e clinicamente orientada da disciplina, a obra permanece uma referência particularmente consistente. Se você quiser apoiar Bertrand G. Katzung, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!